Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Quantos queridos abrem, eu quero expressar aqui gratidão ao conselho por ter permitido que tanto eu quanto o César e os irmãos do louvor, a Juliana, a Débora e o Moisés, estivéssemos hoje pela manhã na cidade de Coromandel, participando do aniversário da Igreja Presbiteriana de Coromandel. Nós queremos trazer aos irmãos o abraço daqueles irmãos, daquela igreja, daquele conselho, que expressaram gratidão pelo fato de estarmos ali, por termos sido liberados, né, pelo nosso conselho, para estarmos ali. Então, que Deus continue abençoando a vida daqueles irmãos na Igreja Presbiteriana de Coromandel. Interessante, queridos, hoje lá, é que alguns dos irmãos de lá da igreja, né, eu até os cumprimentei agora no culto das 18, mas alguns dos irmãos de lá da igreja, terminado o culto, eles nos procuraram, tanto o pessoal do louvor quanto a mim, para falar assim: olha, nós, até uma classificação nova, nós somos membros online da primeira igreja de Patos de Minas. Membro online, né? Como assim, né? Eles, todo domingo a gente está participando do culto de vocês. 18 horas a gente está participando do culto de vocês. Fato é que a NTV também transmite o culto em Coromandel, às 18 horas. E aí, então, aqueles irmãos, eles participam, né, da transmissão das 18 até as 19, 19 alguma coisa, e o culto é às 19h30 na igreja de Coromandel. Então, eles participam da transmissão e depois vai para o culto na igreja deles. E por isso eles se autodescrevem como membros online. Membros online. Então, orem pelos nossos irmãos membros online da Igreja Presbiteriana de Coromandel, para Deus abençoá-los. Eu peço que vocês também orem, queridos, nas suas orações ao longo da semana, pelo sul e pelo extremo sul da Bahia. Eu mencionei agora no culto das 18 e peço novamente orações pelo sul e extremo sul da Bahia. Os últimos dias têm sido dias de chuvas intensas na nossa região. Então, há irmãos nossos desabrigados, muita gente passando dificuldade, necessidade, tá? Hotéis de luxo, na cidade de Ilhéus, por exemplo, que foram tomados por água. Então, assim, a situação muito delicada que nós estamos vivendo ali naquela região do sul e do extremo sul da Bahia. Então, eu sou do sul da Bahia. O extremo sul da Bahia são as cidades, a partir de Eunápolis, Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas, mais para cá. E o sul da Bahia, a minha cidade, Ilhéus, Itabuna, subindo um pouco mais. Então, orem pela região do sul e do extremo sul da Bahia, para Deus ter misericórdia do povo baiano. Romanos capítulo 8, versos 31 a 39, é o texto que nós vamos estudar a partir de agora, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Hoje, à tarde, enquanto refletia ainda mais na passagem, eu expressei uma preocupação para minha esposa. Eu falei assim: eu tenho uma preocupação diante desse texto. A minha preocupação é que as minhas palavras ofusquem a beleza e a grandeza dessa passagem. E de fato, queridos, isso me preocupa. Eu iniciei o sermão agora há pouco falando, e repito, orei a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia da minha vida e não permita que as minhas palavras ofusquem a grandeza e a beleza que essa passagem tem. Somado a isso, no ano de 2019, aqueles que aqui estavam puderam presenciar o testemunho do reverendo Juscelino. E naquela ocasião, o reverendo Juscelino, ele recitou essa passagem. E depois ele foi falando, né, do testemunho de vida dele, associando o testemunho de vida dele a esse texto sagrado. Então, já dá para vocês imaginarem o desafio que nós vamos ter pela frente. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, usa de misericórdia conosco. Que o Espírito Santo do Senhor presente aqui nesse lugar trabalhe em nossos corações. Que esse mesmo Espírito nos dê discernimento para entender a palavra do Senhor. E que esse mesmo Espírito, ao longo desta exposição, aplique essa palavra aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, por favor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Por que que essa passagem foi escolhida pela equipe pastoral para estar inserida na série O Verdadeiro Presente? Então, nós começamos no domingo passado essa série sobre o verdadeiro presente. Por que que essa passagem bíblica foi escolhida? Olhe para o verso 32, por favor. Verso 32, me ajudem, leiamos a uma só voz o verso 32, leiamos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Por que que essa passagem foi selecionada? Nós estamos falando sobre o verdadeiro presente, e no verso 32 há uma palavra que rege esse verso, ou que faz parte da composição dele, que remete a essa ideia de presente. É a palavra entregou, é a palavra entregou. Essa palavra no original é formada por outras duas palavras. A primeira delas fazendo referência a colocar ao lado, colocar junto. A segunda delas fazendo referência à entrega mesmo. E, inclusive, ao presente que é dado, oferecido. Algo que é oferecido. Curiosamente, a segunda palavra pode falar de algo que é oferecido para estar sob servidão. Pode ser, inclusive, entregar alguém para sacrifício. Para sacrifício. Bom, então não é difícil entender por que que escolhemos esse texto. Nesse texto, nós vamos encontrar essa realidade do presente que foi dado, do presente que foi entregue. Negativamente falando, esse presente trouxe sofrimento. Positivamente falando, esse presente trouxe salvação, alegria. Quando nós falamos sobre negativamente, estamos falando daquilo que envolveu o sacrifício do pai ao entregar o filho e ver o filho também se oferecendo, se sacrificando em benefício da sua vida e da minha vida. Positivamente falando, estamos falando dessa salvação que nos alcançou, que nos resgatou. Então, esse texto fala da ação do pai de entregar o seu próprio filho para que o filho trouxesse à sua vida e à minha vida a redenção. Por essa razão, a equipe pastoral decidiu inserir essa passagem na série que fala sobre o verdadeiro presente. Agora, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar esse texto da seguinte forma. Quando você e eu olhamos para esse verdadeiro presente, e quando você e eu somos tomados pelo impacto que esse verdadeiro presente causa na nossa vida, qual é a nossa reação, ou quais são as implicações para o nosso coração? E aí, então, eu quero destacar três implicações. A primeira delas é que nós vamos entender, pela realidade desse verdadeiro presente, que Deus se colocou ao nosso lado, em nosso favor. Versos 31 e 32. Depois, nós vamos ver que, quando nós contemplamos esse verdadeiro presente, nós entendemos que, por mais que se levantem acusações contra a nossa vida, elas não surtirão efeito e nós jamais poderemos ser condenados. Por fim, nós entenderemos que, ao contemplar esse verdadeiro presente, nós estamos contemplando o amor de Deus revelado em Cristo, que nos atrai, que nos agarra e que não nos deixa jamais. Essas são as três lições que nós vamos olhar nesse texto sagrado. Eu peço que você, por favor, acompanhe a leitura do texto. A palavra do nosso Deus nos diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito,
Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É preciso até tomar fôlego para a gente recomeçar. Tamanha a beleza e a grandeza desse texto que invade o nosso coração e nos toma. Mas prossigamos. Vejamos então, queridos, essa primeira implicação nos versos 31 e 32, a ideia de que quando olhamos para esse presente, nós precisamos reconhecer que Deus se colocou ao nosso lado. Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você observa que o verso 31 inicia com uma pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? E eu pergunto a vocês: que coisas são essas? Do que Paulo está falando? Que coisas são essas? Há uma versão que traduz esse verso de uma maneira um pouco diferente. Ele diz assim, ela diz assim: o que que nós podemos falar diante de coisas tão maravilhosas que nos foram dadas? Que coisas maravilhosas são essas? Queridos, o apóstolo Paulo está fazendo aqui no verso 31 uma ponte com aquilo que ele falou anteriormente, aquilo que ele já discutiu antes. Para alguns, o apóstolo Paulo está fazendo essa ponte com os versos 28, 29 e 30. Você se recorda muito bem do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí continua. Para outros, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência com aquilo que ele falou a partir do capítulo 8, no verso 1. Quando ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, então, ele continua falando da nossa filiação, da habitação do Espírito Santo, de chamar a Deus de Pai, de receber a assistência do Espírito até mesmo nas nossas orações. Para outros, o apóstolo Paulo está falando daquilo que ele discutiu no início do capítulo 5 até agora. Início do capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É como se Paulo, então, estivesse falando da justificação, estivesse falando dos efeitos dela, a paz com Deus, o acesso à presença do Pai, a alegria, mesmo diante das tribulações, como ele vai falar no capítulo 5, a partir do verso 3. Para outros, mais corajosos, assim como eu, o apóstolo Paulo está falando de tudo que ele discorreu desde o início da carta. O apóstolo Paulo está falando que você e eu estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não éramos justos, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. As nossas obras eram más. Vivíamos na abundância do pecado. Mas Deus, por misericórdia, fez superabundar a graça. Alcançou a sua vida e a minha vida. E nos trouxe salvação em Cristo. Pegou os méritos da obra de Jesus e aplicou sobre a sua vida e sobre a minha vida. E nós que antes éramos injustos, passamos a ser declarados por Deus agora como justos, justificados pela fé. E aí então recebemos os efeitos, os frutos da justificação, a paz, o acesso. E não somente isso, a alegria, a santificação. Porque agora, vivendo debaixo da graça, nós vamos oferecer a nossa vida para o Senhor, lutando contra a realidade do pecado, adorando ao Senhor e vivendo esse processo de santificação para a glória daquele que nos salvou. rompendo com um relacionamento antigo e consagrando-nos a um relacionamento novo de intimidade com Deus, porque agora somos filhos. Somos filhos tão cuidados pelo Pai que todas as coisas na nossa vida colaboraram para que fôssemos alcançados pela graça e continuam colaborando para que nos encontremos com o Senhor, sendo semelhante ao seu Filho amado, Jesus Cristo. O que falar diante de coisas tão extraordinárias, tão maravilhosas? Logo nós, que merecíamos a condenação e o inferno, mas fomos resgatados pelo poder de Deus, o que falar? E aí então o apóstolo fala: Deus se colocou ao nosso lado quando nós não tínhamos em nós beleza alguma, nada para atrair o seu olhar, nada para atrair o seu coração. Ele veio ao nosso encontro, se colocou ao nosso lado e se levantou em nosso favor para nos defender, para nos resgatar e para habitar em nós. O que falar? Ele está conosco. Pode se levantar, seja quem for. Não precisamos nos preocupar. O Senhor se colocou ao nosso lado. É exatamente isso que o apóstolo está falando. E aí então, quando você olha para o verso 32, ele vai falar dessa ação, desse movimento de Deus, de se colocar ao nosso lado. Como ele fez isso? Ele fez isso entregando o seu próprio filho para morrer de modo sacrificial, para morrer de modo substitutivo, para morrer de modo voluntário. Foi assim que ele fez. E aí então, no verso 32, o apóstolo desenvolve um argumento, queridos, que deve tomar o nosso coração de gratidão e alegria. Qual é o argumento? O apóstolo Paulo aqui, como a maioria dos comentaristas afirmam, e é verdade, ele fala daquilo que é mais importante, daquilo que é maior, para depois falar daquilo que é menos importante, daquilo que é menor. O que é mais importante que Deus já nos deu? O seu filho. E aí ele pergunta: se ele nos deu o seu filho, que é o mais importante, será que ele não é Deus para nos dar as coisas menores? Você duvida do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, desse Deus que entregou o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer em seu lugar? Se ele foi capaz de lhe dar o maior presente de todos, será que ele não é Deus para lhe dar as menores coisas? Como assim? Aquele que se coloca ao nosso lado, ele é poderoso para nos suprir na salvação, e ele é poderoso para nos suprir na nossa peregrinação de salvos, nos suprindo em todas as coisas para a glória dele mesmo. E aqui, queridos, quando fala sobre suprir, eu fico pensando que não é só suprir no que diz respeito às coisas materiais, porque ele nos supre. Nós oramos, pelo menos fomos ensinados a orar assim pelo Senhor Jesus: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Entendendo que é ele quem nos supre nas nossas necessidades cotidianas, diárias. É ele quem nos supre. Aquilo que temos, nós só temos porque Deus nos deu. E eu quero dizer para você que no dia que você deixar de atribuir glória a Deus e atribuir glória a si mesmo, a sua sabedoria, a sua força, a sua capacidade, como o povo foi alertado em Deuteronômio capítulo 8, Deus se levantará contra você para te disciplinar. E graças a Deus por isso. Mas ele não supre a gente somente nas coisas materiais. Ele nos supre também nas questões espirituais, naquilo que nós necessitamos para o desenvolvimento e progresso da nossa fé. Ele nos supre por obra do Espírito Santo. E é tão maravilhoso ver isso, porque nós, pessoas antes rebeldes, antes iracundas, hoje, por obra do Espírito Santo e habitados pelo Espírito, pessoas mansas, domínio próprio. Interessante isso. É o Senhor quem faz isso. Eu não sei se você se recorda, mas em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus começa o sermão, e ele começa o sermão falando sobre as bem-aventuranças. bem-aventurados os mansos, humildes de espírito, os pacificadores. E aí ele vai falando os que são perseguidos. E depois ele vai interpretando a lei e dando conceitos para os seus discípulos, para que eles entendam o espírito da lei. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aquilo que vocês aprenderam a respeito do adultério, eu quero dizer para vocês: o que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. E ele vai falando, e o sentimento que vai crescendo no coração dos discípulos é: Senhor, quem vai conseguir viver essa vida? Sabe o que é que Jesus fala para eles? Jesus fala para eles assim, ó: pedi, pedi, e dar-se-vos-á; buscai, buscai, e achareis; batei, batei, e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe; todo o que busca, encontra; todo o que bate, se abre. E aí tem muita gente que lê aquele texto e está pensando que é chuvas de bênçãos materiais, é o carro novo, é a casa nova, é a prosperidade. Queridos, Jesus está ali falando assim: olha, aquilo que nós precisamos para o desenvolvimento da nossa fé, para o progresso espiritual, para viver a realidade do reino que eu estou ensinando para vocês desde o capítulo 5, peçam a Deus, porque Deus vai dar. Ele supre. Ele supre de maneira extraordinária, porque Ele está ao nosso lado. É exatamente isso. Agora, a segunda implicação, olhem para os versos 33 e 34, quando a gente contempla esse presente maravilhoso e recebe desse presente, nós podemos descansar, porque as acusações contra a nossa vida não surtirão efeito e nós não seremos condenados. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você observou aí que no início do verso 33 tem mais uma pergunta, no início do verso 34 outra pergunta: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus e quem os condenará? Você não vai encontrar aqui no verso 33 e no verso 34 dizendo assim: olha, ninguém vai acusar os eleitos de Deus. Não está dizendo isso aqui. Não está dizendo. Aliás, diga-se de passagem, quando você lê eleitos de Deus aqui, você tem que entender que Paulo está falando daqueles que foram amados desde a eternidade, selados e salvos no tempo cronológico, e que desfrutam da salvação no Senhor. São salvos. Só isso. Mas você não vai encontrar aqui dizendo assim: eles não serão acusados. Deixa eu falar para vocês, existem pelo menos três fontes de acusação que se levantam contra a nossa vida. Três fontes. A primeira delas, o outro, outra pessoa, alguém. Sim, alguém pode se levantar e apontar o dedo contra a sua vida e contra a minha vida. Queridos, isso é fato. Isso é possível. Segunda fonte, o diabo. A Escritura fala que ele é o acusador. Ele é o acusador. Você se recorda de Jó, da história de Jó, e ele se apresentando diante do Senhor, mas também, né? Do jeito que você está cercando ele de tantas coisas boas, por isso que ele é fiel desse jeito. Toca lá para ver o que é que vai acontecer. Ele vai levantar coisas contra a sua vida e contra a minha vida. Terceira fonte. E talvez essa seja uma das piores no nosso enfrentamento. Sabe qual que é? A nossa própria consciência. Quando nós nos castigamos, nos culpando. Quando nós tentamos aplicar sobre nós mesmos sentenças. Sentenças. Há algum tempo atrás eu atendi uma pessoa aqui na igreja que, diante de uma situação que estava envolvendo a sua vida, ela tomou a decisão de se cortar. Ela pegou um objeto cortante e começou a se cortar. E a ideia dela era que eu mereço ser punida. E isso era trazido por ela ao coração, por ela mesma. E eu me recordo que eu fiz uma pergunta para ela naquela ocasião, que foi a seguinte: aquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário em favor da sua vida foi insuficiente? Não, não foi. Por que que você continua tentando pagar o que Cristo já pagou por você e deixando de crer naquilo que Ele fez em seu favor? E ela, em lágrimas, respondeu: porque eu estou sendo incrédula. Eu não estou contemplando a obra de Jesus em meu favor. Sabe, o texto não está dizendo que a acusação não pode se levantar, mas o texto está falando que as acusações não surtirão o efeito que foi objetivado. Porque quando as acusações se levantam, nós temos em nosso favor a absolvição trazida pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. Quando nós olhamos então para a obra de Cristo e cremos na obra de Cristo, nós não podemos mais ser acusados, porque o verso diz: é Deus quem nos justifica em Cristo Jesus. Então eu não preciso, queridos, voltar para casa correndo, abrir uma cela e me trancar e ficar ali me castigando pela culpa. Não, o Senhor é aquele que liberta encarcerados de culpa. E aí você avança, e o verso 34 mostra que essa condenação não vai acontecer. Por que que ela não vai acontecer? O verso 34 está falando: porque o que Cristo fez em nosso favor é maravilhoso. E olha o que é que Cristo fez em favor da sua vida e da minha vida. Verso 34 está aqui resumindo a obra de Jesus. Primeiro diz que Ele morreu. Depois diz que Ele ressuscitou. Depois diz que Ele subiu aos céus e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E depois diz que Ele ainda continua fazendo o quê? Intercedendo pela sua vida e pela minha vida. Aquilo que Cristo fez não pode ser superado por ninguém. Aquilo que Cristo fez será sempre maior. Não pode ser vencido. Ele de fato morreu, mas não foi retido pelo poder da morte. Ressuscitou para a glória de Deus. Subiu aos céus. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E intercede pela sua vida e pela minha vida. É como se Ele estivesse constantemente dizendo ao Pai: está aqui, eu morri por Ele, eu morri por ela. Então, queridos, nós não seremos mais condenados. Fomos absolvidos. Glória a Deus por isso. O presente foi revelado. Por fim, versos 35 a 39. Agora nós perceberemos aqui que fomos alcançados por esse amor extraordinário, revelado. E agora, uma vez alcançados neste amor, nós não podemos mais, queridos, ser retirados dele. Não tem como. Eu quero que você observe, no verso 35 fala assim: olha, quem nos separará do amor de Cristo? Encontraram? O verso 35 fala desse jeito. Vá para o verso 39. Vai dizer no final do verso que nada pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É importante você ler essas duas linhas aqui, do verso 35 e do verso 39, porque está falando do amor de Deus em Cristo sobre a nossa vida, aplicado sobre a nossa vida. O texto não está falando do seu amor para com Deus, mas está falando do amor de Deus para com a sua vida. Isso, que isso fique claro. Então nós estamos falando de um amor que é permanente, de um amor que é perfeito, de um amor que é eterno. E é esse amor que não pode ser vencido. Então, é necessário que você e eu entendamos que Paulo está dizendo que a nossa vida foi atraída, alcançada por este amor e está guardada neste amor, e não existe nada maior do que este amor que possa nos arrebatar dele. Não é a perfeição do seu amor para com Deus, mas é a perfeição do amor de Deus para com você. Essa é a primeira questão. Agora, perceba que ao mesmo tempo que ele fala que a gente está seguro nesse amor, ele vai falar assim: mas prepara, prepara. É mais ou menos assim, César. No dia que eu cheguei de São Paulo, em Uberlândia, na sexta-feira, o meu voo atrasou muito para sair de Guarulhos, muito. E aí nós saímos, chegando em Uberlândia, o piloto, né, vai dar aquela mensagem, vai dizer assim: olha, a temperatura... Alguns falam que a gente não entende nada. Uberlândia agora, 38 graus. Você não entende. Mas esse dia estava até legal. Temperatura em Uberlândia, tempo bom, chuvas no entorno da cidade, mas um pouso tranquilo que nós teremos. Então, podem ficar sossegados, senhores passageiros. Daqui a pouco estaremos em solo. Foi o pior pouso que eu já fiz, de todas as viagens. Eu nunca vi um negócio daqui. Na hora que a aeronave bateu aqui, jogou todo mundo para o lado de lá. E eu te segurei no banco, alguns já começaram a gritar. Eu falei: bom, senhor, daqui eu não posso fazer nada. Fiquei paradinho ali. E aí, então, as coisas foram se acalmando, né? As coisas foram se acalmando. O piloto avisou, né, que o pouso ia ser tranquilo, mas não depende dele. Por melhor que ele seja, existem algumas coisas que fogem do controle dele. Sabe, na vida cristã é tão interessante, porque o Senhor Deus não te engana e não me engana. Ele vira para você e para mim e fala assim: olha, vocês estão seguros nesse amor, ninguém pode separar. Mas enquanto vocês aqui estiverem, vocês vão enfrentar algumas situações difíceis. É isso. E aí, quando você olha para o verso de número 35, o apóstolo vai falar de situações que são conhecidas pelos homens, como se fossem situações naturais. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quando você olha para o verso de número 38, parece que ele vai falar de coisas que não são tão naturais. Porque ele vai falar de morte, vida, anjos, principados. É como se ele estivesse remetendo a coisas mais espirituais. Coisas do presente, do porvir, que nós não temos controle. Percebe? Então, tanto as coisas dessa esfera, quanto as coisas daquelas esferas que nós não temos controle, todas elas podem provocar em nosso coração angústia, sofrimento, dor. E aí, então, olhe para o verso 35. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Caso queira depois, faça esse exercício. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e leia ali a lista dos sofrimentos de Paulo. E lá você vai encontrar, na lista dos sofrimentos de Paulo, você vai encontrar tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez e perigo. Perigo no sentido de ameaça de morte. Mas você não vai encontrar ainda a espada, porque a espada ainda não havia sido aplicada ou executada sobre ele, mas ele estava sendo preparado para ela. De modo que quando Paulo fala destas coisas, que ele não está falando de situações imaginadas. Não, ele está falando de coisas experimentadas. É como se ele estivesse falando: passei por todas estas coisas, mas pela graça de Deus continuo firme no amor que me resgatou. Elas não foram suficientes de me tirar dele. No verso 36, ele vem com a citação do Salmo 44, verso 22. E ele vai dizer assim: olha, a nossa resposta ao Senhor tem que ser também em amor. E a nossa resposta em amor deve fazer com que entendamos que estamos sujeitos a passar pelos sofrimentos. E aí ele fala: somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Já pensou, queridos, se alguém que não crê que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer uma conferência missionária, uma cruzada evangelística, e tem que pregar esse verso? Ele vai falar assim: não vou pregar, porque isso aqui vai afastar todo mundo, que eu vou estar convidando o povo para vir para uma vida, que uma vida que fala que vai ter que viver sendo entregue à morte o dia todo e considerado como ovelha para o matador. Isso é um absurdo. É um absurdo para o incrédulo, mas para nós que temos o Espírito Santo, não. A lógica aqui é muito simples. Você e eu temos a alegria de sermos reconhecidos como cristãos. Como cristãos, nós fomos chamados para seguir os passos de Cristo. E Cristo foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele morreu. Ele sofreu. E nós somos chamados como cristãos para enfrentar este trajeto. Se preciso for sofrer e se preciso for morrer, mas jamais nos envergonhar do nome de Cristo. Jamais. Aí então, no verso 37, ele fala: mas não se preocupem, estas coisas existem, mas não se preocupem, porque nós somos invencíveis, permaneceremos invictos até o final do campeonato. Seremos vencedores, ninguém vai derrotar a gente, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou, nele e por meio dele. Aí vem o verso 38, e ele vai jogando com coisas que são contrárias. Pelo menos nós vamos encontrar esse contraste aqui. Olhe, ele diz sobre morte e vida. Se no verso 36 ele falou que podemos ir à morte, no verso 38 fala: ainda que morramos, nós não seremos separados desse amor extraordinário que foi revelado. Não, porque a morte para você e para mim, queridos, não pode significar separação de Deus. Pelo contrário, a morte para você e para mim é um retorno para casa, é um encontro com o Pai, é o desfrutar da presença dEle. É por isso que ele fala que o morrer é lucro. É lucro. Ele continua, ele fala sobre os anjos e os principados, aquilo que existe no mundo espiritual, sejam anjos bons, sejam anjos maus, eles não têm poder e autoridade para nos arrancar desse amor. Ele vai falar ainda sobre as coisas do presente e do futuro. As coisas do presente que podem nos inquietar e as coisas do futuro que podem nos apavorar. Até mesmo elas não são suficientes. Poderes também não. Também não. Qualquer criatura também não. Nem mesmo os perigos que vêm de baixo ou mesmo os perigos que vêm de cima. Nada disso é suficiente para nos arrancar desse amor. É por isso que ele encerra dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vejam só a contemplação desse presente maravilhoso e a obra de Jesus em nosso favor. Nós estamos pertinho, né, de celebrar mais o Natal. E, queridos, em nome de Jesus, não deixa faltar Cristo no seu Natal, não. Quer fazer a ceia? Faz. É bonito, é bom ter pessoas amadas à nossa volta. Isso é maravilhoso. É gostoso. E aproveitem para fazer. Nós que temos familiares longe, nós sofremos com isso, porque não podemos fazer isso com eles. Vocês têm. Se puderem, façam. Quer trocar presentes? Troquem. Seus filhos, que gostam de receber presentes, vai, dá presente. Pastor, eu queria botar uma árvore de Natal com pisca-pisca, botar os presentes, fazer um amigo oculto entre nós, lá em casa mesmo. Faz. Pastor, mais uma árvore de Natal. Meu querido, vá em paz. Faz. Eu não tenho estresse com isso. Se você quer dar um valor espiritual para aquela árvore, eu não posso fazer nada, é um problema seu. Eu não dou. Sabe, a ceia gostosa, faz, que coisa boa. Isso é bom. Mas nenhuma destas coisas substitui Jesus. Nós temos recebido na nossa vida tantas dádivas. Deus tem nos dado tantos presentes, as coisas menores, Ele tem nos suprido de maneira tão maravilhosa. Mas não se esqueça que o maior presente é Jesus. E quando você olhar para Ele, entenda que a contemplação de Jesus é uma mensagem de Deus para você e para mim, dizendo: eu me coloquei ao seu lado. Eu estou contigo, não vou te deixar. Eu sou o guarda da sua vida. Aquele que se levanta para te proteger. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Eu estou com você o tempo todo. E não importa quem está contra. Sim, é isso, é exatamente isso. Maior é aquele que está em nós, do nosso lado, do que o que está no mundo. Não precisamos temer. Sabe, eu reparo que às vezes nós estamos como servo de Eliseu. Vocês se recordam da passagem? Que vai ter lá, o exército vai buscar Eliseu. E o servo está preocupado porque ele olha e tem um monte de gente ali para pegar o profeta. E o profeta está tranquilo. Como assim, meu senhor? Você está tranquilo? Calma, peraí, eu vou falar aqui com Deus. Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar o que eu enxergo. E aí então quando o servo de Eliseu olha, existe um exército de anjos cercando o profeta. É a certeza de que Deus se levanta para proteger os seus, porque Ele está do nosso lado. Tenha certeza, ao olhar para esse presente, de que por mais que se levantem acusações contra a sua vida, o Senhor é aquele que justifica você, que te absolve, e nenhuma condenação haverá para a sua vida e para a minha. Além disso, continue olhando para esse presente e siga como um peregrino, na certeza de que você está ligado a Ele em amor. E esse amor dele é tão perfeito, tão permanente, tão maravilhoso, que não tem nada e nem ninguém que pode tirar você de lá. Descanse nele. Vamos orar? Coloque a sua